Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma satisfação sempre estar com os irmãos aqui, retornar à casa, à igreja Piba, que retém um lugar especial no meu coração, no coração da minha esposa, dos nossos filhos. Passamos uma parte da nossa vida aqui. E é sempre uma satisfação voltar, reencontrar alguns irmãos com quem estabelecemos alguma amizade, com quem nós interagimos, aprendemos e servimos também. Então, é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nesta manhã. Aceitei o convite do pastor Bima e ele sugeriu que estivéssemos falando a respeito de maturidade cristã. Eu desconfio que seja um tema que vocês estão desenvolvendo, né? Pelo que eu entendi. Então, ele me pediu que estivesse falando sobre esse tema, maturidade cristã. Eu peço encarecidamente, acho que não percebi nada do tipo durante o culto, mas eu tenho por hábito pedir encarecidamente que você, meu irmão, não permita que o seu celular emita algum som durante a aula, nem durante pregação, nem durante coisa alguma, porque o seu celular pode retirar a sua atenção. Se não retirar a sua, retira do seu vizinho, do seu irmão que está do lado. E se você me disser, não, é tranquilo, não retira a minha nem dele, vai retirar a minha. Então, você não tem escapatória. Eu peço a gentileza que você não permita que o seu aparelho celular toque ou imita sons durante a ministração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Eu estou usando nesta manhã com os irmãos a versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Eu peço ao pessoal do som, a minha voz ela é um pouco impostada, é alta, então se tiver muito alto, vai regulando aí, por favor, para que eu não cause incômodo. Queridos, fiquemos em pé, vamos fazer essa leitura em pé. Quem puder, Evangelho de Mateus 4, de 1 a 11. Eu quero fazer com você uma leitura imersiva. E o que é que eu chamo de leitura imersiva? A leitura imersiva é aquela que, no transcorrer dela, eu farei algumas pontuações, eu farei alguns esclarecimentos, e o objetivo desse tipo de leitura é fazer com que você entre no texto. Tá? Esse é o objetivo. Então, preste atenção no texto, leia, siga atentamente. O objetivo é que você venha, saia de onde você está, na sua mente, e venha para dentro do texto, para que possamos entender e tirar o máximo de proveito a respeito do que o texto quer nos dizer. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, eu lerei. A seguir. Começa assim, a seguir, porque o evento anterior foi o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Perceba aí que há um propósito. Jesus foi deliberadamente levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Há um propósito nisso. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não é que ele não teve fome no segundo dia, ou no terceiro dia, ou no quinto dia. Aqui, quando diz ele teve fome, quer dizer que chegou ao ápice, à situação mais excruciante do ponto de vista físico. É natural que ele tenha sentido fome já no segundo dia, mas quando chegou os 40 dias, e o evangelista Lucas nos diz que ele foi tentado durante os 40 dias, não foi ao fim dos 40 dias. Então, ele teve fome, o que o evangelista está ressaltando é que, olha, chegou num ponto tal, a fome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, verso 3, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo não tinha dúvida. Esse se és filho de Deus, não é que o diabo estava em dúvida, será que é ele mesmo, será que é Jesus, será que não é? Porque se você for para o último versículo do capítulo 3, vá lá comigo no capítulo 3, versículo 19, o versículo diz assim, é a última cena do batismo de Jesus, eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus disse isso, e eu acho muito difícil que o diabo não tenha ouvido. Então, quando o diabo fala no verso 3, se és filho de Deus, aqui nós poderíamos entender um pouco melhor assim, uma vez que tu és filho de Deus, estão comigo? Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Parece que Satanás não tem muita imaginação, né? Que ele quis copiar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou, está escrito, então o diabo, então se é para o está escrito, vamos para o está escrito, né? Porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não temerás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Baixe a sua cabeça. Pai querido, eu não sou digno de estar aqui, eu sou indigno de estar aqui e de abrir a tua palavra, e faço isso porque me apego à tua misericórdia, e faço isso porque estou acamado na tua graça, e por essas duas fontes do teu enorme amor por nós, eu peço que tu me uses como instrumento para trazer edificação à tua igreja. O que mais nós queremos ouvir nesta manhã é a tua voz. Nós queremos ouvir a instrução, queremos ouvir a correção, queremos ouvir, ó Deus, a exortação, para que alinhemos as nossas vidas com o teu propósito para elas. Por isso, ó Deus, que não saia da minha boca nenhuma palavra que esteja fora da mais clara e certeira interpretação das Escrituras. Abençoa o teu povo e eu com eles, apesar de mim, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O assunto é a maturidade cristã. Há cerca de 3 meses atrás, eu acho que em outubro, nós, eu e minha esposa, inauguramos a fase de avós. Nasceu, é bacana, né? Nasceu nosso primeiro neto. Eu acho que foi em outubro, confere? Outubro, que nasceu o Mark, nosso primeiro neto. Não precisaria dizer, mas já que eu estou falando no assunto, eu digo, ele é a cara do avô. Ele é todo o avô, tá? E se alguém disser para você o contrário, está faltando com a verdade. Não se esqueça disso. O Mark tem 3 meses. Eu tenho a foto que o pai dele, o meu filho, me mandou no dia, na madrugada que ele nasceu. E eu tenho uma foto, aliás, entre uma e outra, milhares de fotos, mas eu tenho uma outra foto que foi tirada semana passada, agora, do Mark. E se eu comparar as duas fotos, uma e outra, se você comparar essas duas fotos, a primeira coisa que me saltará aos olhos, saltará aos nossos olhos, é como o Mark cresceu. Como ele cresceu em tamanho, como ele ganhou peso, encorpou, já dá para ver as dobrinhas na perna dele, como ele cresceu de mente também, mais esperto, já agitando as mãos, querendo balbuciar coisas, né? O Mark cresceu. Mas em nenhum momento foi preciso que o pai dele, ou a mãe dele, ou os avós, ou quem quer que seja, chegasse para ele todo dia de manhã, quando ele acordava, ou virava à noite, chegando o dia de manhã, falasse: Mark, meu filho, hoje você precisa crescer mais alguns milímetros e ganhar mais algumas gramas de peso. Ninguém disse isso para ele. Hoje, que foi ontem, você precisa ganhar um pouquinho mais de peso e crescer alguns milímetros a mais. Porque o crescimento de um bebê, embora bebê seja muito bonito e emocionante, o crescimento de um bebê é algo natural, é uma decorrência natural do nascimento, é uma decorrência natural, é o que se espera como uma consequência natural do nascimento. De tal modo que se eu pegasse a foto do Mark quando ele nasceu naquela madrugada e a foto dele da semana passada e eu não visse nenhuma alteração no Mark, a primeira coisa que eu pensaria, tem uma anomalia aí, temos um problema. Confere. Temos um problema. O Mark tem algum problema. Porque nascer e não crescer é uma anomalia. Nascer e não crescer é uma anomalia. Se eu pegar essa alegoria do nosso mundo físico e trazer para o nosso mundo, não faço divisões, queridos, eu estou apenas fazendo uma separação para melhor compreensão, tá ok? Não existe uma vida material e uma vida espiritual, o crente é espiritual em tudo, mas se nós trouxermos isso para o âmbito da nossa vida como cristãos, é a mesmíssima coisa. A partir do momento que o Senhor Jesus te salvou, que você se converteu, é natural, é necessário, é desejável e até mesmo exigível que você cresça. Existem poucas coisas no mundo, né, que são bonitas como um bebê, não é isso? Um bebê cativa todo mundo, né? A pessoa mais sisuda é capaz de dar um sorrisinho quando vê um bebê, não é assim? Mas eu pergunto para os pais de bebês, você gostaria que o seu bebê permanecesse bebê anos a fio? Você gostaria disso? Enquanto os outros bebês estão crescendo, o seu bebê com um ano está lá do mesmo jeito, com dois anos está lá do mesmo jeito, sabe? Com três anos está lá do mesmo jeito. É uma anomalia. Não existe a possibilidade de nós nascermos espiritualmente e permanecermos como estamos, por anos a fio. Isso é uma anomalia. Trazendo para o título da aula, não existe a possibilidade, você não tem a possibilidade de ter nascido um dia, ser redimido pelo Senhor Jesus Cristo e permanecido nas imaturidades que você tinha quando você nasceu. Isso é uma anomalia. Se você for comigo lá para a carta de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, por favor, deixa a sua Bíblia aberta ou o celular ativo, mas mudo. Filipenses capítulo 2, se você for comigo lá para Filipenses capítulo 2, no versículo 12, O apóstolo Paulo fala assim: assim, pois, amados meus, assim, ou seja, tendo em vista aquilo que ele falou antes, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Nós temos uma ordem aqui. Se não me falha a memória, a mais recente tradução da NVI está escrito: coloque em prática a salvação. A versão King James diz o seguinte: trabalhe sua própria salvação. A ideia do texto diz o seguinte: faça aquilo para o qual, ou aquilo de que algo resulta. Desenvolver, perceba que o verbo está num presente contínuo, envolve uma ação e é uma ordem. Se você for para Romanos capítulo 12, vá comigo para Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto conhecido, diz o seguinte: acharam? Amém. Só ouvi um amém, mas vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está falando assim: com base em tudo aquilo que eu falei desde o capítulo 1 até agora, quem é Deus, quem nós somos, o que Ele fez, a nossa imprestabilidade, com base em tudo isso, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 8, vá comigo lá para o verso 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos, para serem conformes, para tomarem a forma de Jesus Cristo, a estatura do varão perfeito. Você foi salvo para algo. A nossa salvação no Senhor Jesus Cristo não é um passaporte cujo visto está em sangue, que nos garante a entrada no céu e fazer o que bem entende aqui na terra, ou continuar do jeito que eu quero continuar aqui na terra. Não existe isso do ponto de vista das Escrituras. A cruz de Cristo determina o que eu faço aqui hoje. Cantamos agora há pouco: Maranata, vem Senhor Jesus. Eu percebi que a igreja cantou efusivamente, né? Maranata, vem Senhor Jesus. É isso mesmo. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o Maranata, vem Senhor Jesus, determina o hoje. Porque ele não veio e porque Deus ainda me quer aqui, porque estou aqui. A cruz de Cristo regula o que eu faço. A cruz de Cristo impacta a minha vida. Não é apenas algo que eu já tenho garantido para entrar no céu e eu continuo sendo aquela mesma pessoa desde o dia que nasci, por anos a fio. Isso é imaturidade, isso é uma anomalia. O homem novo se refaz para algo. Então, quando nós falamos sobre maturidade cristã, a primeira coisa que eu quero que você guarde na sua mente é que crescer não é uma opção. E se você quer um texto mais drástico, para que você grave isso na sua mente e não esqueça, então eu citarei o Senhor Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Todo ramo que não dá fruto, ele não crescer, não buscar a maturidade progressivamente, não é uma opção. Há uma ordem nas Escrituras. E eu espero que os textos que eu tenha colocado para você o tenham convencido de que há uma ordem. Você não pode permanecer a mesma pessoa que você era quando você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é viver uma vida de imaturidade, infrutífera. Amém? Com isso em mente, eu quero do texto que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 4, voltemos a ele, destacar alguns aspectos aqui que nos dão um norte do que é o comportamento maduro, ou que se deve buscar como um comportamento maduro, ou, se você quiser inverter o lado da moeda que dá no mesmo, o que eu devo abandonar como um comportamento imaturo. Uma outra coisa, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu quero extrair desse texto quatro aspectos a respeito da atitude do Senhor Jesus Cristo neste momento aqui, relatado pelo Evangelho, que nos norteiam naquilo que eu devo buscar, e com a graça do Espírito Santo, e naquilo que eu devo abandonar. O Senhor usa as circunstâncias da nossa vida como uma das ferramentas para trabalhar a maturidade em nós. Seja na sua casa, lá no recôndito do seu lar, seja no seu trabalho, nos seus negócios, seja na igreja, seja em qualquer ambiente que você vá. Se viver de qualquer maneira fosse algo do agrado de Deus, este texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, seria totalmente dispensável. Porque aqui Jesus foi submetido a uma prova, ele foi submetido a um teste. São as provações da nossa vida que têm o escopo de fomentar em nós a maturidade cristã. A primeira atitude que eu quero ressaltar aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo, que traça a maturidade cristã, ou que abre a porta para um caminho na progressão da maturidade cristã, né? O homem que se refaz dia a dia, de glória em glória, já ouviram essa expressão? A primeira expressão que eu quero usar aqui, que quero ressaltar aqui com você, é que em todas as respostas que Jesus Cristo deu a Satanás, ele disse, está escrito. Jesus não disse assim para Satanás, só um minutinho que eu vou consultar os influencers da internet para saber o que eles estão dizendo. Eu fico abismado, abissalmente, de ver quantos cristãos estão sorvendo da internet ensinos, apologias, que estão frontalmente contra as Escrituras e estão trazendo para dentro da igreja, não somente sendo eles imaturos, mas levando outros com eles. Jesus não respondeu para Satanás assim, você sabe com quem você está falando? Você tem noção de com quem você está falando? Jesus não argumentou com o diabo acerca das suas prerrogativas. Jesus não discutiu os tópicos filosóficos da questão da tentação. Todas as respostas do Senhor Jesus foram precedidas por está escrito. Jesus conhecia as Escrituras e colocou as Escrituras e o conhecimento das Escrituras num patamar elevadíssimo na vida cristã. Se você convencer-se nessa aula que deve buscar a maturidade cristã para a sua vida e para que outros se beneficiem do seu crescimento espiritual, então você não tem outro caminho senão se disciplinar a ser um leitor e estudioso da palavra de Deus. Vir à igreja e ouvir as mensagens é ótimo, Deus comanda isso. Ouvir algum sermão na internet, aqui e ali, isso é maravilhoso, depende de quem você está ouvindo. No entanto, nada supera a abertura da porta do crescimento e maturidade que o seu contato com a palavra de Deus. Jesus pode responder, está escrito, porque ele conhecia as escrituras. Foi a arma que o nosso Senhor elegeu, foi a arma que o Deus homem elegeu nessa prova, nesse embate direto com o diabo. Qual é o valor que você dá às escrituras? Qual é o valor que você dá? Qual é o desejo que você tem de gastar tempo com as escrituras? E não venha me dizer que você não tem tempo. Eu não posso deixar de concordar com John Piper, quando disse que o tempo gasto nas redes sociais será para deixar claro diante de Deus que o nosso problema de falta de crescimento e conhecimento não era falta de tempo. Compute. Há coisas necessárias que você tem que fazer nas redes sociais? Do ponto de vista profissional e até relacional, sim. Mas faça um cômputo do tempo que você gasta no seu dia e o tempo que você gastou examinando as escrituras. Noutra ocasião, o Senhor Jesus repreendeu os fariseus dizendo, errais porque não conheceis o poder de Deus, nem as escrituras. Não tem como você crescer. No reino de Deus não existe crescimento por osmose. Ok? Fulano de tal está assim dando provas claras de como ele está se tornando uma pessoa madura. Então todo dia eu vou lá e agarro fulano de tal para ver se passa alguma coisa. Querido, santidade não pega. Pecado é contagioso, santidade não. Pecado é que nem doença. Você já foi visitar alguém no hospital? A pessoa que você foi visitar, que estava doente, ficou sã por causa da sua saúde na visita? Ficou? Mas você pode ter saído de lá doente. Se você deseja, aspira, e eu entendo e eu desejo que você aspire ter uma vida de maturidade, de progressão e maturidade, de crescimento, a porta de entrada é o seu relacionamento com o Senhor através das Escrituras. São as Escrituras que dizem quem Deus é. Você não pode conhecer a Deus à margem daquilo que está revelado. São as Escrituras que dizem quem eu sou e quem você é. E são as Escrituras que dizem qual é a vontade e o propósito de Deus para a minha vida. E nessa vontade e propósito de Deus para a minha vida, são as escrituras que dizem como eu devo agir no meu dia a dia para que isso seja alcançado. Faça um preceito. Faça um preceito. Comece 10 minutos, 15 minutos. Levante cedo. Levantar cedo? É, levante cedo. Se for preciso, levante. De madrugada. Se alguém te oferecer um emprego em que você ganhará 3 milhões de reais por mês, mas você tem que estar 4 horas da manhã para assinar um contrato no aeroporto de Guarulhos, numa segunda-feira, com o trânsito caótico da Fernão, você vai? Você vai? Você estará lá 4 horas da manhã, meu amigo? Desde as 2 horas você está de plantão lá. Não é assim? O nosso interesse determina o nosso foco. O meu interesse determina o meu foco. Se você não tem, peça a Deus, Senhor, dá-me um desejo de começar a alimentar-me da Tua palavra. Eu não vejo porque eu, você ou qualquer pregador ou expert em teologia desse mundo possa dispensar isso quando o próprio Filho de Deus nos deu esse exemplo. Não tem como. A segunda atitude que eu quero tirar aí do texto para nos encorajar no mapa, no norte, rumo à maturidade, o que eu devo deixar, o que eu devo cultivar dentro, está lá no verso 3. Depois do Senhor Jesus passar 40 dias, você já passou um dia sem almoçar e jantar? Eu temo dizer que coitado das pessoas que estavam ao seu redor. Tem gente que quando queima uma refeição, meu amigo, não dê bom dia para ele. Ou se o almoço não está pronto na hora que ele quis, minha irmã, joelho em terra, misericórdia de Deus. Depois dos 40 dias, o Senhor Jesus sendo tentado todos os dias, o Evangelho de Lucas capítulo 4, não vou abrir agora, confira em casa, versículo 1 e 2, ao cabo dos 40 dias, imagina a fome desse homem, 100% Deus, 100% homem. Nesse momento, o diabo lança a sua máxima ofensiva e diz, então o tentador aproximou-se e diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus, conhecendo as Escrituras, citou um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 8. Vá comigo lá para Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 e 3. Está escrito assim. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, quem Deus, não você mesmo, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos, os seus mandamentos, verso 3 do capítulo 8 de Deuteronômio, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender, foi esse o texto que Jesus citou para o diabo, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor Deus tinha levado aquele povo para o deserto, o Senhor Deus tinha sido responsável por criar todas as impossibilidades de que aquele povo pudesse ele próprio fabricar o seu pão, o seu braço fabricar o seu alimento, que no mais das meses sustenta você para o próximo dia, mas não garante que você esteja vivo no dia seguinte. O Senhor Deus foi o responsável por um ambiente de deserto, do deserto, cortar todas as possibilidades de autossustentação daquele povo. Deus estava provando aquele povo. E o objetivo dele era fazer infundir na mente daquele povo que não existe nada mais importante na vida daquele povo e do que ele viveria dali para frente do que a sua dependência de Deus, até mesmo do pão que é necessário. O Senhor Jesus, ele citou isso para o diabo. O que o diabo está fazendo aqui, olha, uma vez que tu és filho de Deus, exerce todo o teu poder para a tua autogratificação. Você pode, você tem o direito, afinal de contas, você não está com fome. Usa tudo aquilo que você tem para reivindicar a satisfação do teu desejo. À margem do aquilo que Deus tem para você neste momento de prova. Um dos sinais evidentes de imaturidade é o egocentrismo. É a pessoa que vive para si mesma. É a pessoa que vive para a sua autogratificação. É a pessoa que vive para a sua autoglorificação. Esse é um dos sinais mais evidentes de maturidade. A contrário senso, um dos sinais mais evidentes de maturidade é a pessoa que não busca em primeiro lugar a sua autogratificação. A pessoa imatura é aquela que entende que todas as coisas têm que girar e rodar segundo o desejo dela. Ou se não é segundo o desejo dela, tem que ser segundo a opinião dela. O que não é de acordo com aquilo que ela pensa, seja na igreja ou fora dela, o que não roda segundo aquilo que ela tem por verdades na sua vida, é colocado de lado. É a pessoa centrada em si mesma. Ela toma decisões com base na sua autogratificação. Isso será bom para mim? Então está resolvido. Isso vai resolver a minha vida e vai me dar o que eu quero? Então está resolvido. Antes de morrer, John Stott falou o seguinte: é impressionante como nos tempos da minha juventude, do John Stott, né? Não sou eu, quando duas pessoas iam conversar sobre fazer algo, uma das perguntas que elas faziam uma para a outra era: isso está correto? Se eram crentes, isso está correto aos olhos das Escrituras? Está. Hoje a pergunta é: isso vai resolver o meu lado? Vai. Está correto? Não, isso não importa. Isso vai resolver o meu lado. A pessoa imatura, ela trafega pelo caminho de mão única, mas ela acha que todo mundo tem que vir atrás dela. Ela acha que a comida tem que ser assim, ela acha que no trabalho tem que ser daquele jeito, ela acha que o pessoal da sua família tem que andar do jeito que ela quer, ela acha que a prescrição, a liturgia de um culto tem que ser de uma maneira, ela acha isso, ela vive achando. O interessante é que ela não acha para ela, ela acha para todo mundo. O diabo disse assim para Jesus: você, se é filho de Deus, você tem esse poder. Então, não importa o que Deus quer de você agora, nem qual é o plano de Deus para a sua vida, resolva agora a sua fome. Resolva agora o seu problema. Você tem esse poder. Não é o que nós ouvimos aí? Você merece ser feliz. Então, se você merece ser feliz, esses dias eu estava, fui passar uns dias num hotel com a minha esposa, e eu estava lá na piscina, e eu não pude deixar ouvir uma conversa entre duas mulheres um pouco mais afastadas de mim, em que parece que uma estava colocando para fora a traição do marido. E o conselho da outra foi: faz o mesmo. Ele vai aprender a te respeitar. Você tem que ser feliz. Em certa medida, a Bíblia quer que você seja feliz, mas de acordo com o padrão correto. Não de acordo com o seu padrão, não de acordo com a sua ética. O primeiro traço daquele que quer buscar a maturidade cristã é que ele não busca sua autogratificação. Ele tem que tomar uma decisão, ele pensa naqueles que estão circunstantes. Ele tem que tomar uma decisão, ele pensa se aquilo vai edificar a vida dos outros. Ele tem que tomar uma decisão, ele pensa se aquilo vai trazer frutos no seio da igreja. Ele tem que tomar uma decisão, ele pensa se aquilo vai render dividendos para a vida dos outros. Não é uma pessoa autocentrada. Que o seu Deus é o umbigo e o ventre. Por isso Jesus respondeu ao diabo: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode fazer o seu pão hoje, e Ele te dará forças para o dia de hoje. Mas o seu pão hoje, que você foi lá cozinhar primeiro, se você tem, é porque Deus o deu. Não foi seu braço que conquistou. Segundo, se você fez, Ele te sustenta hoje, mas não impede que você acorde morto amanhã. Impede? Quem é maior? Qual é a necessidade maior? Até nossa necessidade humana maior tem que estar debaixo da dependência de Deus. Essa é a pessoa madura. Deus cuida. Eu dependo. E vou lidando com as minhas responsabilidades debaixo dessa ótica. A pessoa imatura, a pessoa amante de si mesma, é a pessoa que escraviza os outros. Mas ela mesma é a maior amante da liberdade. Ela quer ser livre, mas escraviza os outros. Com seus desejos, com as suas vontades, com as suas rabugices, com as suas encrencas. Quando Jesus falou assim, não só de pão viverá o homem, Jesus está dizendo, a minha vida tem que ser norteada pelo que é importante, realmente importante. Isso é sinal de maturidade. A segunda questão de uma pessoa que revela imaturidade, ou de outro lado, uma pessoa que quer buscar a maturidade, continua lá no verso 5. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, para você entender o que o diabo quer, onde ele quer chegar, Jesus respondeu citando Deuteronômio. Eu convido você para Deuteronômio de novo, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio 6, 16. Alguém da plateia aí para ajudar minha garganta, por favor, leia, enquanto eu tomo um gole de água. Deuteronômio 6, 16, por favor. O que é não pôr à prova o Senhor, seu Deus? Convido você a ir para Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Vá comigo lá para Êxodo, capítulo 17. O pessoal da cozinha mandou avisar que o almoço hoje é às 14h, tá, gente? Às 14h. Nem só de pão viverá o homem, né? Vocês acabaram de ouvir. Tá? Então vocês ficarão comigo aqui até as 14. Amém?
Amém.
Quero ver. Êxodo 17, versículo, quero ler com você do verso 4 até o verso 7. Então clamou Moisés ao Senhor, porque o povo estava murmurando, via de regra, né? O povo estava murmurando, né? Para variar, então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo, só lhe resta apedrejar-me, respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, estarei ali. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá, que é reclamação, e Meribá, que é rebelião ou rebeldia, né? Uma mistura perfeita, reclamação com rebeldia. E chamou o nome daquele lugar, verso 7, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O diabo, volte lá para Mateus capítulo 4, quando o diabo citou a escritura, ele teve a astúcia de citar o Salmo 91, mas tirar uma parte que estava no meio, Vá lá comigo para o Salmo 91, vamos checar isso, vamos checar isso. Salmo 91. Salmo 91. Olha lá no verso 11. Salmo 91, verso 11. O que está escrito? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O diabo tirou isto. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Astutamente, o diabo citou a escritura corrompendo-a. Tirou a parte em todos os teus caminhos. Se você faz um link entre os dois versículos, em que Deus disse que lá em Massá e Meribá me tentaram, porque perguntaram no coração, afinal de contas, está o Senhor no meio de nós ou não? Com o fato de ter tirado, abstraído do Salmo 91, em todos os teus caminhos, o que o diabo estava colocando no coração, tentando induzir Jesus, ela. Force a Deus a mostrar que Ele é confiável. Se na primeira tentação o diabo quis induzir o coração de Jesus Cristo a se ensoberbecer de si para si mesmo, na segunda tentação o diabo visou minar o relacionamento com o Pai, porque ele faz a sugestão, na Bíblia, na escritura que você está citando, diz assim, pule daqui, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, trate de verificar se esse Deus que está submetendo você a essa prova é um Deus confiável. Direi por outros dizeres, Deus, essa é a apologia do diabo, só pode ser confiável se te livrar de qualquer sofrimento e de qualquer perigo. Deus só pode ser confiável quando te livra de qualquer sofrimento ou de qualquer perigo. Se Ele deixa ou se Ele permite, Ele não é tão confiável assim. A palavra diz que Deus não é homem. Ele não é igual a mim e a você. Um dos grandes problemas da nossa vida cristã é que nós tendemos a relacionar com Deus como nós nos relacionamos com o outro. Porque nós tendemos a colocar no caráter de Deus o caráter que nós vemos no outro. O sujeito fala para você, fica tranquilo. Já estava vencida a prestação, ele fala para você, fica tranquilo, segunda-feira eu vou lá e pago. E foi a terceira segunda-feira que ele ia lá e não pagou. Não foi. Quando Deus argue o povo, que esse povo está me tentando, e ele diz assim, está me tentando porque está colocando no coração, está perguntando no coração, afinal de contas, Deus nos trouxe para cá, Ele está no meio de nós ou não está? O segundo traço da pessoa imatura é que a fé dela é imatura. A confiança dela em Deus é uma confiança imatura, de meninice. É a pessoa que deseja e ela crê e louva a Deus quando Deus lhe dá o que ela quer e quando Deus não lhe dá o que ela não quer. Fácil, né? Se Deus me dá o que eu quero, então Deus é confiável, eu louvo. Se Deus não me dá o que eu não quero, Ele continua sendo confiável, então eu também o louvo. Isso é uma fé imatura. Isso é uma fé que não cresceu. E foi isso que Deus arguiu do povo. Eu sou digno de confiança em toda e qualquer situação, porque eu sou santo. Uma fé madura não se pauta pelas circunstâncias, não se pauta por aquilo que está acontecendo. Uma fé madura não questiona a Deus se o que está acontecendo é a manifestação de desagrado de Deus com ela. Veja se há pecado na sua vida, se não há, isso é uma fé imatura. A pessoa só louva a Deus e canta o hino quando ela acordou onde ela quer acordar e o sol está brilhando num céu azul. Se ela acordou onde ela não quer estar e o céu não está azul e o sol não está brilhando, tem alguma coisa errada. Talvez Deus não seja digno de confiança. Se eu fizer uma enquete aqui, eu acho difícil, difícil, que nenhum de nós que está aqui, que me ouve nesta manhã, possa levantar a mão e dizer que nunca teve dúvida de fé. Acho difícil também que nenhum de vocês possa levantar a mão e dizer assim, nunca tive uma provação que provasse a minha fé. Porque este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 5, Deus fala, tende por motivo de alegria as próprias tribulações, porque a tribulação e a provação é que forjam caráter aprovado. Caráter aprovado igual caráter maduro. Caráter maduro igual caráter santo. Percebem como as coisas se ligam? Espero que não seja para mim. Porque eu não vou dar a menor bola para esse sinal, por enquanto. A pessoa com uma fé imatura é aquela pessoa que o seu louvor e o seu amor por Deus está nas ondas do vento, está na maré do que acontece. Vai ao sabor dos acontecimentos. Não é uma fé firme, não é uma fé que dedica a confiança em Deus em toda e qualquer circunstância, quer você explique, quer você não explique. Quando você dedica essa fé a Deus em toda e qualquer circunstância, o salmista diz que você está oferecendo sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, e aquilo que faz as bases do inferno tremer, é quando ele vê um crente que está sendo provado ou passando por alguma tribulação, de joelho lá no quarto, dizendo assim, Senhor, eu te dou graças, eu não entendo o que está acontecendo, ajuda-me a permanecer firme diante de ti, abençoa-me e faz com que eu não responda de forma a te tentar no meio dessa situação. Você gosta ou já gostou de alguém que desconfiou do seu caráter? Se alguém aqui já teve prazer em alguém que colocou o seu caráter em dúvida, levante a mão. Que caráter é maior, o seu ou de Deus? Por isso Deus assim disse, me tentaram, porque perguntaram no coração, está Deus conosco ou não? O que o diabo fez foi, se és filho de Deus, uma vez que és, pula daí que Deus virá em teu socorro. É o crente mimado. É a pessoa mimada. Deus tem que ser o socorrista e aquele que satisfaz todos os seus desejos. Se não anda segundo a quartilha que ele quer, Deus não é confiável. Isso é tentar a Deus. Quando Deus diz, como no Salmo 91, que guardará em todos os teus caminhos, ele não está prometendo para você que no seu barco não venham ondas. Afinal de contas, Jesus estava no barco que teve tempestade, não teve? Não estava? Estava ou não estava? O que Deus está prometendo para você é algo maior que isso. Caminhe comigo nessa situação e cresça diante da minha presença. Você aprenderá a conhecer um pouco mais a respeito de Deus. Isso é maturidade. Uma fé robusta, ou uma fé que caminha para se robustecer, porque a maturidade é um processo, é uma fé que não questiona a confiança em Deus. Pode ter momentos de fraqueza? Com certeza. Timothy Keller disse que Os momentos de fraqueza são como os anticorpos da doença para a fé. O terceiro traço de maturidade está no verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Um coração adorador, um coração que busca pela maturidade, é aquele que, entendendo que ele não é o centro da sua vida, nem é o amante de si mesmo, nem deve ser amante de si mesmo, é um coração que entende que a vida dele, tudo o que acontece com ele, está nas mãos do Senhor, e que a sua confiança não depende dos resultados que ele vê na sua vida, e que Deus não se mede porque aquilo que acontece de bom ou de ruim na sua vida. Deus é Deus e continuará sendo Deus, quer você queira, quer você não queira. Mas também é um coração que, com base nisso, adora somente a Deus, foge de todo tipo de idolatria, foge de todo tipo de atalho para conquistar, para resolver os problemas, para se portar na sua vida. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo continua mentiroso. Porque Paulo fala lá em Coríntios que a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Do mundo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O diabo sempre promete aquilo que ele não pode dar. E um cristão imaturo acredita. Ele vai atrás. Ele fica cedendo seus ouvidos a essas pessoas que estão na internet golpeando o evangelho com as suas palavras. Ele dá os ouvidos a essas pessoas na internet que não expõem a própria vida, porque se expusessem, você veria quanta coisa de ruim está ali. Elas vendem uma imagem e as pessoas estão comprando. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Rejeitar a autoglorificação ou a autogratificação como método de eu caminhar a minha vida, pedir a Deus que desenvolva em mim uma fé de confiança total no Senhor, independentemente do que eu estou vendo. E, queridos, eu estou falando isso com muito temor. Não julgue você que eu estou dizendo essas palavras aqui com todo tipo de calma no coração ou descompromissado com a realidade da vida. Eu estou dizendo essas palavras aqui debaixo de muito temor. Sabe por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Mas uma fé madura, um crente maduro, é aquele cuja fé aprende a não questionar. Não é porque Deus não está me dando o que eu quero que ele não é confiável. Aliás, Deus pode não estar te dando o que você quer agora, porque pode estar trabalhando alguma coisa para te tornar uma pessoa madura. Quando eu olho para trás, eu vejo que muitas das orações que eu fiz pedindo algo, hoje eu percebo que eu não precisava daquele algo. Infelizmente, nós estamos vivendo dias na igreja, em todas as igrejas, não estou me referindo a essa, estou me referindo à igreja do Senhor Jesus na face da terra, de crentes mimados, crentes que ordenam, crentes que reivindicam, crentes que não se submetem, crentes que acham que Deus é um serviçal, socorrista e aquele que satisfaz ou tem que satisfazer todos os seus desejos. Não é assim que Deus agiu. Leia a história da igreja desde o começo e você verá que Deus nunca agiu dessa maneira com o seu povo. No entanto, ele prometeu: estarei contigo em todos os teus caminhos. E quer ver a prova disso? É o último versículo, versículo 11. Mateus 4, versículo 11, diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Um crente que honra o Senhor honra esse crente. Deus cumpriu a parte do Salmo 91 que o diabo propositalmente tirou. E o texto que está falando aqui, serviram, a ideia é, anjos, garçons, desceram do céu e serviram o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não precisou reivindicar. O Pai cumpriu a sua palavra e satisfez a sua necessidade. Vamos crescer, gente? Eu estou fazendo essa pergunta para mim em primeiro lugar. Vamos crescer? Semana que vem não estarei aqui, talvez esse ano todo não estarei aqui, talvez o outro ano, mas faça um propósito comigo, vamos crescer? Vamos crescer? Começando hoje, começando amanhã, baixe a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, não conseguiremos isso sem o Teu Santo Espírito atuar nas nossas vidas. Por isso te pedimos que Tu sondes os nossos corações e tragas à tona as áreas que estão debilitadas, tragas à tona os erros contumazes nos quais insistimos em andar, os processos mentais erráticos nos quais insistimos em pensar, os planos que te desagradam, nos quais fechamos a mão e erguemos aos céus e dizemos, estou esperando que o Senhor cumpra isso, ou faça isso. Sonda o nosso coração e tem misericórdia de nós. Faz-nos filhos, ó Deus, maduros, santos, que te honrem em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, para a glória do teu nome, como a imagem do teu filho, a quem tu nos predestinaste para sermos. É assim que eu peço, com misericórdia e graça, no nome de Jesus. Amém.